Boa noite a todos. Informo aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta Casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Convido o secretário municipal da Fazenda para ocupar a mesa. A audiência pública de hoje tem por finalidade discutir sobre o projeto de lei 108 de 2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Com a palavra, Antônio Marcos Pereira, secretário legislativo, para a explanação sobre a tramitação do projeto nesta casa.
Boa noite, senhora presidente, público que nos acompanha aqui também pela internet. A presente audiência pública tem por objeto de discussão o projeto de lei 108 de 2024, que trata aí da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Lembrando que o protocolo foi realizado no dia 30 de abril de 2024, em cumprimento com o disposto da lei orgânica do município. O projeto foi considerado objeto de deliberação pelo plenário aqui da Câmara no dia 6 de maio de 2024, durante a 14ª sessão ordinária, e o texto, o inteiro teor do texto, bem como dos anexos, foram publicados no Diário Oficial do dia 7 de maio de 2024, sendo convocada a presente audiência pública no dia 17 de maio desse ano, sendo então, após a publicação feita pelo presidente, vereador Rodrigo Gutierrez, foi publicado esse edital no Diário Oficial. As publicações saíram nos dias 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de maio e também nos dias 3 e na edição de hoje também do Diário Oficial. Lembrando que além da publicação realizada no Diário Oficial, foi publicado matéria no nosso site, também nas nossas páginas nas redes sociais e encaminhado convite aos diversos setores da comunidade para que a população interessada possa participar, tirar suas dúvidas, bem como também apresentar aí suas sugestões para o orçamento do próximo ano. Lembrando só que, de acordo com o regimento interno, após a realização da audiência pública, há prazo de 10 dias para apresentação de emendas pelos senhores vereadores, ficando então esse ano o prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do dia 5 de junho até o dia 18 de junho de 2024. Lembrando que o protocolo segue o horário de expediente da Câmara, se encerrando às 17 horas, então, do dia 18 de junho. E aí, a partir desse momento, o projeto segue para a Comissão de Finanças, que é a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidades, Obras e Serviços Públicos da Câmara, com reunião extraordinária prevista para o dia 19 de junho e a previsão de discussão e votação da matéria prevista para ocorrer no dia 24 de junho de 2024, com uma provável realização de sessão extraordinária para a segunda discussão e votação da matéria. Lembrando que toda a tramitação pode ser acompanhada no nosso site, que é o www.garca.sp.leg.br, bem como os pareceres, as emendas que houverem, e por enquanto é só isso.
Abro a palavra ao secretário administrativo e financeiro, senhor José Roberto Carvalho, para explanações acerca da matéria.
Boa noite, vereadora Elaine, que hoje preside essa audiência. Secretário Antônio Carlos, vereador Marquinhos, demais companheiros que trabalham aqui, que acompanham essa audiência, colegas aqui da Câmara também. Boa noite a todos, internautas. Bom, Vou fazer uma explanação um pouco diferente do que costumo fazer nessas audiências, focando um pouquinho na questão dessa feita do planejamento. Por quê? Falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para gente que milita na área contábil, financeira, momento bastante interessante. A gente deixa um pouquinho os números de lado, foca mais nessa questão do planejamento, da organização do orçamento. E acaba ficando um pouquinho esquecido às vezes. Então é um alerta que a gente faz sobre planejamento e também sobre a necessidade de acompanhar mais, de se inteirar mais desse tipo de trabalho. Com o passar do tempo, a atuação na gestão pública foi modificando. Fabiano, pode passar o slide, por favor, que o apresentador... Agora foi. Com o passar do tempo, a administração pública vai evoluindo, a tecnologia nos ajudando, estão surgindo novos cenários. As auditorias foram evoluindo cada vez mais. A gente tem aqui no estado de São Paulo o projeto Aldesp, que hoje praticamente contempla todos os documentos, arquivos que a gente tramita no dia a dia, encaminha para o tribunal, eles têm em tempo real as informações. As auditorias acabam sendo mais rígidas porque já contém a informação, já tem em tempo real, tem as fiscalizações ordenadas que o Tribunal de Contas vem realizando. Então, praticamente no dia a dia, a gente já é auditado. Exige-se que estamos realizando uma maior transparência dos dados públicos, seja através das leis que são criadas, seja através dos índices que são criados, por exemplo, portal de transparência, vamos citar ali o mapa das câmaras, e agora também com a questão das avaliações de resultado. Não mais pensando em números, sim no resultado. Antigamente a gente pensava, o orçamento é qual a dotação que eu tenho, qual o recurso que eu tenho disponível. Hoje não mais. O resultado acaba sendo mais importante, por isso a questão do planejamento. Isso, lógico, culminando sempre com a presença do Tribunal de Contas, da própria Câmara, que também é um órgão fiscalizador do Executivo. Consequentemente, o Tribunal vem também já demonstrando isso nas suas ações, seja na hora da fiscalização, seja na cobrança pós-resultados. Trazendo aqui alguns exemplos, o Tribunal de Contas já traz em alguns relatórios, esse direito foi num ciclo de debates, eles já estão falando que estão sendo reprovadas contas devido a índices insatisfatórios do IEGM. Tá? Então, o grifeiro significa se o resultado ruim for reincidente, sem justificativas aceitáveis, demonstrativos serão considerados irregulares. Isso é uma afirmação do próprio presidente do Tribunal de Contas. A questão, então, de resultado vem sendo muito cobrado. De outra forma, também o parecer do tribunal, que ele cita aqui uma ação constante no orçamento de um determinado município, constava uma quantidade, uma métrica de construção, reforma, que não foi atingida. Não teve justificativa também para isso. A questão de você mensurar o que você vai fazer também é muito interessante. E é exatamente o que consta na LDO. Definição de metas não atingíveis. Ali grifado. Consta projetos que vão ser realizados e nada é feito. Até números negativos. Resumindo, o projeto que eu vou construir, caso em tela ali uma escola e não realizo. na própria requisição de documentos, veio um exemplo, solicitando os anexos das peças orçamentárias PPA, LDO, realizando aí os exemplos em outra requisição, seria antes da análise do tribunal, pedindo levantamentos formais dos problemas públicos, esclarecer os canais oficiais de comunicação da sociedade executiva, cópia de estudo, levantamento formal realizado dos problemas públicos, só para demonstrar o quão preocupados estão os órgãos de fiscalização com a questão do planejamento, com a questão dos resultados. Isso no nosso estado, através do Tribunal de Contas, resultou no IGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, através de vários eixos de trabalho, educação, saúde, planejamento, tinha-se uma nota que é dada aos municípios, e aí todo o trabalho deve ser feito para se encaixar nos índices efetivos. Só a título de curiosidade, ali embaixo tem a gestão fiscal. A gestão fiscal, por abranger o que é a nossa área contábil, financeira, por já desde 2007, 2008, começar já com a questão do Aldesp, hoje é uma das que possui o índice mais elevado. Porque já estamos acostumados com o envio de informação, as outras áreas acabam sendo um pouco mais deficitárias para chegar nesse valor final do IGM. Por incrível que pareça, o índice de efetividade da gestão fiscal em todo o estado é mais elevado. Então, é um bom sinal. Só relembrando, precisamos focar aí na questão do planejamento para atingirmos os resultados efetivos. O planejamento orçamentário no Brasil é composto por três peças. Como a gente sempre cita aqui nas audiências, está na Constituição, o plano plurianual, onde elaboramos os programas, ações de governo para os 4 anos de a gestão, sempre começando no segundo ano de um mandato, atingindo até o primeiro ano do outro mandato. Por exemplo, ano que vem, vereadores eleitos já terão a missão de deliberar sobre o plano plurianual para 2026. Por que isso? Para garantir uma continuidade da administração. Então, é sempre do segundo ano até o primeiro ano do próximo mandato. O próximo prefeito, já no começo do ano, terá que encaminhar à Câmara o plano plurianual. As diretrizes orçamentárias, que é objeto da nossa audiência de hoje, onde pegaremos as determinadas ações, programas do plano plurianual, colocaremos para execução no ano seguinte. Finaliza depois com os orçamentos anuais, onde aí sim vamos valorar, estimar os valores que serão utilizados para a execução desses programas e ações. Dando também uma parte teórica aí, o artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 2º, diz que a lei de diretrizes compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, esse é o objetivo da lei de diretrizes. Não só, deixar claro, orientar a elaboração da lei orçamentária. Temos também a questão das alterações na legislação tributária, que é um ponto a ser observado pelos vereadores também, agora aqui na Câmara. Sobre o planejamento orçamentário, também vale lembrar o seguinte. Infelizmente, agora, desabafo pessoal aí, o PPA-LDO não é visto da forma como deveria ser visto. Eu falei no começo de focar na questão do planejamento. Acaba sendo um atendimento somente à questão legal. Precisa ser feito. Fica-se o foco sempre no orçamento. Contabilidade acaba focando sempre na execução orçamentária. Isso não é o correto, não é o objetivo da legislação quando se criou o PPA-LDO. Foca-se na questão do orçamento, quem trabalha na área sabe muito bem, eu tenho dotação ou não. Ninguém pergunta qual programa que é, qual ação, se tem, se não tem. Não, eu tenho dotação, não tenho. A ação é só essa. Não é isso que a gente deveria... Não deveria ser assim. Outra coisa, a visão também horizontal, inexistente. Sempre, voltando aí à questão dos relatórios, não se vê o relatório de uma forma horizontal, sempre na vertical, sempre, como eu falei acima, qual dotação, tem ou não tem saldo? Mas por quê? Qual programa que ele está, que ação, o que envolve, o que não envolve, secretaria que está envolvida, entendeu? Infelizmente, a gente fica sempre na visão estética do problema. E quando veio a lei de responsabilidade fiscal, puxou, fomentou toda essa questão de você ter a diferença das três peças orçamentárias. Desenvolveu a discussão em cima do planejamento orçamentário, que vem desde 64. Porém, não tinha essa ênfase tão grande. A lei de responsabilidade proporcionou uma maior transparência, passou a exigir o planejamento de resultados, um detalhamento maior dos programas e ações dentro do PPA e LDO, consequentemente, a definição de metas e riscos fiscais e a compatibilidade entre o PPA, LDO e LOA. Quem trabalha na área sempre tava essa necessidade. Vai mandar um projeto para a Câmara alterando uma parte do orçamento, tem que alterar as três. Não é assim que a gente sempre tem que mandar, então... A lei de responsabilidade trouxe maior engajamento nessa questão, porém, a lei de responsabilidade fiscal é de 2000, então, quer dizer, praticamente 24 anos de vigência da lei e ainda não temos a eficácia dessa questão de planejamento, mas vamos lutando aí para ter. Como que é o orçamento? Para termos uma ideia, a lei que rege a contabilidade pública, 4.320, de 1964. Um decreto-lei número 267. Está nascido já, vereador? Faz tempo, né? Já desde aquela época que traz essa questão de programa, orçamento e programa, a gente trabalhar com programas, metas. Só que a gente não tem esse costume. A gente adota o orçamento e programa, mas acaba não focando tanto nisso, não tendo essa expertise nesse assunto. O artigo 16, eu trouxe um destaque aqui do Decreto-Lei 200, diz que em cada ano será elaborado um orçamento-programa, quer dizer, um orçamento baseado em programas, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte, que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Então, está lá, desde 67 a gente tem essa questão do programas, ações, infelizmente, não é tão usado. As características do orçamento programa, usar indicadores para aferir resultados, com ênfase sempre no planejamento, e a classificação funcional programática. Volto a dizer, se você vai, a maioria dos responsáveis pela gestão pública tem o dotação, esquecem da questão da função programática. Qual que é o programa? Qual que é o atingimento? Qual que é a minha meta? Eu atingi a meta? Eu não atingi? Felizmente, esse assunto não é tão debatido dentro da gestão pública. Estamos melhorando, mas ainda não. Chegamos no ápice. E por que também? Estamos numa casa de leis. Aqui a gente também consegue mensurar muito isso. O orçamento é técnico? Infelizmente, não é. Considera técnico-político, mas coloco aí uma opinião pessoal também, que é mais político até do que técnico. Aí, o contador que define o orçamento? Não deve ser. Deve ter uma mescla disso. Sim, os profissionais devem, da área contábil, da área da gestão, devem sim buscar junto aos departamentos, junto aos secretários do município, suas necessidades, definir com ele as metas, indicadores, os programas. O próprio prefeito definir através do seu plano, ele tem um plano de governo, ele é eleito com um plano de governo. Ele definir, ele tem a decisão do que ele vai fazer em cada ano, em cada momento, para aí sim passar para os técnicos fazerem as estimativas, classificações, para que aí funcione essa engrenagem. Fácil? Não é. Infelizmente. Próprios vereadores, temos orçamento da Câmara também, então que a mesa da Câmara pode interferir, e há uma dificuldade muito grande até de gestão. Fala de Câmara, mas a Câmara não tem uma receita. Então, às vezes, barra nisso, um gasto maior aqui, um gasto maior lá, sabe como que é difícil. Né? Então, não depende somente de um ou de outro. Só para finalizar, trouxe um slide com uma lógica do que seria o planejamento. Um exemplo bem simples. Dentro do PPA, eu vou definir programas e ações. Então, esse exemplo, um programa seria dar o nome de um programa saneamento para todos. Um custo estimado aí de 2 milhões. Dentro dele, duas ações. Então, vou lá, vou colocar no meu plano de governo que eu vou criar um programa de saneamento, onde eu vou construir uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto. Sou o prefeito, defini essa situação, 1 milhão cada um. Tá, primeiro ano eu vou chegar na LDO, vou olhar lá para o meu PPA e eu tenho essas duas situações. No exemplo, eu puxei os dois, eu quero fazer os dois nesse ano. Então eu trago da LDO, eu trago PPA, eu trago para a LDO. Eu vou colocar ali que eu vou executar no próximo ano essas duas. Vou construir a estação de tratamento de água e vou construir a estação de tratamento de esgoto. Pode ver que eu não coloquei valores para definir meus programas e ações. Vou realizar. É isso que estamos fazendo aqui hoje. Apresentando no projeto quais são as ações, programas, atividades que serão realizadas em 2025. Quando vira LOA, a LDO já está aprovada, eu sei que eu tenho que construir a estação de tratamento de esgoto. Quando vem a LOA, aí sim eu vou valorar. Eu sei que o custo estimado é 2 milhões. Mas 2 milhões do quê? Aí sim eu vou criar minhas fichas, minhas dotações orçamentárias. Esses 2 milhões eu tenho um exemplo simples. Né? Com o pessoal eu vou gastar 700 mil. Então aqui é uma dotação. Serviços de terceiros com pessoa jurídica, mais 100 mil, material de consumo. E aí sim eu vou classificar dentro do orçamento como que eu vou gastar isso e com que dotação. Para aí sim depois fazer a execução orçamentária através dos empenhos. Coisa que o pessoal já está acostumado a fazer. Então, basicamente é isso. Uma lembrança que a gente tem, então, da LDO, nós estamos na fase de planejamento. É muito importante que a gente trate essa questão, não só lembrar depois quanto que eu vou deixar para cada dotação. Eu preciso planejar. Um planejamento bem feito gera uma execução mais eficiente. Isso é a nossa luta, isso é a nossa briga. Bom, espero ter colaborado e continua à disposição ao longo da audiência.
Obrigada, José Roberto Carvalho, por toda essa explicação. E agora eu passo a palavra ao senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, para suas explanações próprias.
Boa noite a todos, boa noite, presidente Elaine, Marquinhos, pessoal da Câmara aqui presente, o pessoal do Departamento de Planejamento Orçamentário do município, estão aqui para apresentarem como uma ação da Prefeitura a sua LDO. Eu vou falar rapidamente, de uma forma assim, bem popular, para que a gente, depois, para que o meu pessoal da secretaria faça a apresentação efetiva da LDO para o ano de 2024. PPA, LDO e LOA, a população, de um modo geral, está muito distante disso. Ela não consegue compreender disso. Ela não consegue. É um material muito técnico, é uma peça muito técnica. São peças orçamentárias, peças de composição, são muito técnicas e se distancia muito do interesse popular. Durante a campanha política, os candidatos batem à porta dos eleitores, fazem programas de rádio, TV, panfletos. Vejam, aí começa o PPA. Quando o vereador, quando o prefeito, junto com seus vereadores, estão lá defendendo um plano de governo que nada mais é do que o PPA que ele vai executar, que a LDO que ele vai ter, que ele vai precisar que a Câmara aprove, que a população aprove através da Câmara e a população compareça aqui nas reuniões, nas assembleias, nas audiências públicas, nas consultas públicas que são convocadas durante o ano, para que confirmem aquilo que o prefeito falou que ia fazer lá quando ele bateu a porta de cada uma das pessoas. Eu penso que a população, num determinado momento, e agora deve começar a ocorrer isso novamente, né? Na hora que os candidatos saem às ruas, aí a população diz: ah, mas aí surgiu, ele ressuscitou, está aí novamente batendo a porta e falando: nossa, eu vim aqui pedir seu voto. Não, ele não veio pedir seu voto, não, ele veio vender para você, ele veio entregar para você um plano de trabalho, que é o plano de governo dele. E é isso que está sendo apresentado aqui, sabe? Então, nesse momento, o cidadão é abordado, ele compra aquele plano, né? Porque ele está pagando ao prefeito para executar, ele está comprando aquilo lá. Está pagando para o prefeito executar, né? Para o prefeito, para a Câmara dos Vereadores, que aprova depois disso tudo, para as diretorias que vão lá executar as obras, essa coisa nada toda. Mas tudo isso é baseado lá no dia que o prefeito bateu palma à porta de cada um dos eleitores. Sabe? Mas o eleitor não se vincula a isso. O eleitor se despede do candidato ali. Ele compra a proposta, mas não vai ver a entrega do produto. Ele compra o produto gestão do prefeito, mas não vai depois participar aqui dessas reuniões, dessas assembleias, para que se confirme. Então vamos lá. Quando o prefeito bateu a porta, ele vendeu um plano de governo, aí ele pega esse plano de governo e transforma num PPA, que é um plano plurianual. É um nome bonito para dizer nada mais que um programa de governo. É aquilo que ele bateu na porta do eleitor. Só que não basta ele escrever o plano de governo. Ele tem que desenvolver políticas de aplicabilidade daquele plano. Ou seja, durante quando ele foi bater a porta do eleitor, o prefeito disse lá, o candidato a prefeito disse lá: bom, nós vamos melhorar a saúde. Né? Eu tenho uma demanda reprimida, aí a população reclama que não tem médico no posto de saúde, que não tem médico na UPA, nós vamos melhorar isso tudo. Perfeito. Feito isso, ele vai escrever o PPA, vai para a segunda etapa. A segunda etapa é a LDO, que nós estamos fazendo hoje anualmente. Existe o PPA, que é para 4 anos, e a LDO, que é para anualmente executar a divisão do PPA durante o plano de governo. Aí nós estamos hoje fazendo a LDO. A LDO nada mais é do que pegar aquilo que o candidato disse lá, quando depois ele virou prefeito, dizendo: olha, nós vamos eliminar, acabar com a demanda reprimida de uma possível falta de médicos no posto de saúde. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de um programa que vai estar dentro da LDO, vai estar dentro do PPA, lógico, migra para a LDO, onde ele fala: eu vou fazer contratação de 10 médicos para resolver o problema daquele posto de saúde ou daquela UPA. Vencida essa parte que nós estamos hoje, em seguida nós entramos para a parte orçamentária, propriamente dita. É onde ele vai falar: bom, eu tenho que contratar 10 médicos, 10 médicos custam, hipoteticamente, lá 1 milhão ano, e esse 1 milhão tem que fazer arrecadar os impostos para poder pegar 1 milhão desses impostos que foi arrecadado, pagar o médico prestar o serviço, e essa sequência vai até que se termine aquele orçamento, que os orçamentos são para 12 meses. Percebe? A população não se liga nisso. A cada uma dessas sessões que nós fazemos, é a hora do ajuste fino. É a hora do eleitor chegar aqui e falar assim, seu prefeito, ele não precisa falar diretamente ao prefeito. Ele fala à Câmara, ele fala ao Departamento de Orçamento, ele fala ao secretário e fala também ao prefeito, que é o responsável pela execução disso tudo. Bem, nesse momento que nós estamos hoje, eu gostaria que tivesse aqui autoridade, eu gostaria que tivesse aqui a população, eu gostaria que tivesse aqui mais vereadores, eu gostaria que tivesse aqui mais entidades representativas, né? Os nossos parceiros, os nossos fornecedores, para que juntos nós pudéssemos chegar a um ponto ideal de satisfação. Todos os interesses que são gerados em função das contribuições, dos tributos que a população paga. Não é? Ou seja, a boa utilização do dinheiro começa numa boa indicação. Um bom plano começa com se apurar efetivamente uma necessidade, onde você depois você vai pegar essa necessidade, transformar num plano de trabalho, valorizar, pegar o dinheiro e executar. Essa é a função da gestão pública. Né? E essas peças orçamentárias, o PPA, LDO, LOA, nada mais são que as ferramentas primordiais para que a gente possa, secretário, diretores, o médico do posto de saúde, o professor na escola, para que ele possa ter recebido a orientação necessária, e essa orientação necessária obrigatoriamente nasce de uma necessidade de um contribuinte, nasce da necessidade de um cidadão que tem que migrar para dentro das prefeituras, para dentro da gestão, para que o gestor possa efetivamente fazer uma aplicação legal. Eu não posso, em sã consciência, acreditar que uma pessoa ou um grupo de pessoas faça toda uma campanha política pensando em atender mal a população. Eu não consigo ver isso. Né? A proposta de trabalho que são apresentadas são para atender a população. E a população precisa interagir com isso. Daí a necessidade dessas audiências, do plano plurianual, da LDO e da LOA, e depois da fiscalização do tribunal, da própria Câmara, que vão efetivamente medindo a que ponto chegou a visão, a sensibilidade do gestor público na boa execução do gasto com os tributos que a prefeitura recolhe. Então, essa é uma visão que eu gostaria assim, de estar colocando para que tentasse despertar a população, tentasse despertar as pessoas para a importância dessas atividades que nós trabalhamos aqui. E nós chamamos de orçamento em algum momento, em LDO num outro, PPA em outro, mas eu vejo sempre como ferramentas de uma boa gestão. Eu fico agradecido pela oportunidade e eu queria, com a permissão da mesa, passar a palavra ao José, ao Flávio, que vão fazer a apresentação da forma como está, nesse momento, pré-estabelecida para a efetivação do orçamento, que é a próxima fase do programa de governo para esse último ano.
Boa noite a todos, aos presentes, à mesa, às pessoas que nos acompanham de casa, nas mídias sociais. De uma forma bem rápida, só complementando tudo que já foi colocado aqui, o programa de governo, PPA, LDO e a própria LOA, que é o orçamento, ele nada mais é do que, como o próprio secretário acabou de colocar, ferramentas para a gente poder fazer uma boa gestão. E eu acredito que a gente já colocou aqui na audiência anterior, que foi feita pela prefeitura, as ações, as metas, e hoje a gente vai retornar aqui, mas de uma forma bem, também bem resumida, por mais que atender a legislação vigente, o PPA e a LDO, no momento, visa atender a necessidade da população. Porque a própria legislação ela existe para garantir os direitos e os deveres do cidadão. Temos aqui hoje, né, os slides, essa explicação bem simples, trazendo aqui as ações, as metas, né, do nosso plano, da LDO, que vai traçar as diretrizes para o próximo orçamento. E a gente começa com a gestão do ensino municipal. Ele já tem a característica, que acho que todos já conhecem, que é desenvolver o educando, assegurar a formação, que é indispensável para o exercício da cidadania. E ele está dividido entre as unidades de ensino, que eu acho que todo cidadão já conhece, os presentes. Unidade de ensino infantil, creche, ensino fundamental, pré-escola. E para atender essa demanda que existe nessas unidades, tem algumas ações, algumas metas pré-estabelecidas. E também tem algumas particularidades, infraestrutura, merenda escolar, transporte e o material escolar, que são a base para a gente poder garantir o gestor, né, eu falo não só o prefeito, mas todos aqueles que executam o orçamento, garantir que é o que está na LDO, o que está na LOA, está sendo bem executado. Então, de uma forma bem simples, essa é a parte que trata do ensino municipal. O próximo slide, só para a gente continuar. Uma outra parte muito importante, todos conhecem, como foi colocado pelo senhor secretário, muitas vezes a gente cobra, né, ou pensa que está cobrando da maneira correta, mas não tem a visão completa daquilo que está planejado e que está sendo executado. Na gestão da saúde, uma área muito delicada e importante. Na gestão da saúde, que é um programa já existente no PPA, na LDO, busca fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde, melhorar a saúde e a qualidade de vida das coletividades. Para isso acontecer, a saúde está dividida em alguns pontos, algumas atividades. Dentre elas, a ação primária saúde, que temos as unidades de saúde, os postos, dentro deles tem as atividades dos agentes comunitários, o centro de especialidades odontológicas, o polo academia de saúde, que são esses locais físicos, mas que estão dispostos no PPA, na LDO, que busca atender essas necessidades da população. No próximo slide, a gente tem, continuando, a assistência hospitalar ambulatorial, que é conhecida da área média e alta complexidade. Ela vai trazer a unidade de pronto atendimento, também bem conhecido, que é a UPA, o centro de especialidades, que é o ambulatório, ou seja, onde ali tem as especialidades que são atendidas, o centro de atenção psicossocial 1 e o AD, o tomógrafo e exames de imagem que são oferecidos pelo município, as internações e a UTI através do hospital, o ambulatório de fisioterapia, que também auxilia nessa recuperação dos pacientes, a residência terapêutica, transporte dos pacientes, o SAMU, e a hemodiálise. Ou seja, esses pontos são conhecidos de todos. Eles estão dispostos na LDO, né? Quem faz parte do orçamento, da contabilidade, lida com isso no dia a dia e sabe que toda despesa, toda necessidade da população é tida aqui e vai estar na LOA, vai estar no orçamento no final do ano e vai estar com valores. Hoje a gente está apresentando apenas a explanação daquilo que já existe. E são essas prioridades do município, ou seja, dentro da área da saúde, como que a gente consegue tocar a saúde, atender a demanda da população? É através dessa divisão de demandas e desses pontos que são meios físicos, né, como a UPA, como ambulatório de especialidades, que atendem a população. Continuando na parte da saúde, temos assistência farmacêutica, e através da dispensação de medicamentos para doação, materiais e nutrientes. Muitas vezes a gente conhece pela farmácia central, né, onde ali, depois que passou pelo atendimento, as pessoas têm ali à disposição delas os medicamentos ofertados pela rede, né, através desse programa assistência farmacêutica. Também aqui é mais um ponto de necessidade da população que é atendida através desse programa, dessas ações, dessas metas estabelecidas na LDO, que também estão no PPA anterior e vão estar na LOA valorizadas. Ainda na área da saúde, temos a vigilância em saúde, fortalecer as políticas públicas de saúde, melhorar a saúde e a qualidade de vida das coletividades. Isso da gestão da saúde é o objetivo. E para atingir esse objetivo, a gente, na vigilância, temos a coordenação e execução de vacinação através do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, que são as vacinações que acontecem nos postos, através da demanda voluntária da população, através de campanhas, né, de vacinação. Temos o controle de doenças e agravos, o controle de vetores, os agentes de endemias, que fazem um controle parecido com os agentes comunitários, mas mais focado às endemias. As licenças de funcionamento e fiscalizações através da vigilância sanitária. O CTA, Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Então, aqui é apenas uma divisão dentro da vigilância, né? Muitas vezes a gente fala, preciso de uma licença de funcionamento. Então, é bom também a população entender aonde ela vai ser atendida e que isso já está disposto no plano de governo da população, do gestor público, que é o prefeito, e está sendo colocado aqui nesse momento. Na parte da assistência social, continuando aqui, temos o objetivo de promover a atenção, né, socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Através do fortalecimento e convivência familiar e comunitária, através da referência, escuta, apoio sociofamiliar e outros pontos que estão ali descritos. Ou seja, a gestão da assistência, ou seja, todo mundo já conhece, a Secretaria de Assistência Social, ela está ali perto do munícipe, está perto da necessidade, né, através de visita, através do atendimento ali também. E ela também tem os pontos, as metas e as ações descritas nela. Ela é dividida entre a proteção social básica e proteção social especial. Próximo slide. Dentro da proteção social básica, é um termo bem, quem está na área já conhece bem, mas, por exemplo, o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, ele está dentro dessa proteção básica, ou seja, ali é primeiro atendimento ao munícipe, aquele atendimento bem próximo, né? E tem a proteção social especial, o CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que está dividido entre a média e a alta complexidade. A gente entende que também a área da assistência social é uma área muito delicada e muito importante no município. Esses termos, por mais que pareçam termos técnicos, são termos que chegam à necessidade, né? Ele atende ao que eles foram colocados ali como objetivos e metas e ações através da busca da necessidade da população. Ou seja, o prefeito, o gestor municipal, no primeiro ano de governo, ele vai elaborar os 4 anos dele, atender a necessidade da população. Agora, na LDO, a gente entende que essas necessidades aqui, para o próximo exercício, para o próximo ano, elas continuam, porque são necessidades básicas, né? E ela vai continuar, vai nesse momento apresentada, e pode ser melhorada através das sugestões que forem vir até a aprovação da LDO, e vai ser valorizada na LOA no final do ano. Na gestão e desenvolvimento urbano social, que é o próximo slide, eu vou convidar com autorização da mesa, convidar o senhor contador Flávio para participar e poder apresentar para a gente.
Boa noite a todos. Dando continuidade praticamente ao término, porque o senhor José praticamente falou tudo, né? Gostaria de cumprimentar a mesa, a todos que estão presentes, ao vereador Marquinhos. Próximo slide. Bom, continuando falando de gestão de desenvolvimento urbano e social, nós vamos falar das secretarias. Secretaria do Meio Ambiente, que é o SAMA. Também temos a Zeladoria, a através de serviços públicos oferecidos pelo município também, a manutenção das vias públicas através da Secretaria de Obras e através dos serviços públicos, a conservação de estradas através dos serviços públicos, também temos manutenção de próprios e a iluminação pública, que é através das Secretarias de Obras e Secretaria de Obras. Dando continuidade. Temos também vigilância monitorada e temos atividade delegada, que é um convênio em parceria da prefeitura com a polícia. Temos também a defesa civil, a cooperação com o tiro de guerra, junta do serviço militar, corpo de bombeiro e a manutenção das viaturas da polícia militar e civil, que são parcerias que o município faz com essas entidades. Temos também a SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Próximo. Para finalizar, ainda continuando com a gestão de desenvolvimento urbano e social. Próximo. Mais um. Outro. Isso. Obrigado. Temos também indústria e comércio, através da Secretaria da CDTUR. Agricultura, através da Secretaria do Meio Ambiente. Temos a CDTUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. O CEMIT, Secretaria da Inovação e Tecnologia. O SMC, que é a Secretaria da Cultura, SEGEL, Secretaria de Atividades do Esporte, Atividades de Cidadania e o Conselho Tutelar. Agradeço.
Obrigada. Oportunizo a palavra ao vereador presente para apresentação de dúvidas quanto ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.
Boa noite a todos. Não tenho nenhuma dúvida, vereadora, mas eu acho bem esclarecedor, né, essa audiência, né, a população que está acompanhando em casa também, né, que vai assistir, não sei que hora que vai assistir também depois, vai ficar registrado, né, através das redes sociais. A população pode estar acompanhando aí qualquer horário, mas eu vejo a importância, né, e o Marra, né, trouxe aí as informações também, importante o detalhe que ele trouxe. Estamos observando aí também para o ano que vem, né? Então, são detalhes aí importantíssimos para a população. Todos estão acompanhando, o vereador, a população em geral. Então, parabéns pela audiência. Obrigado, boa noite.
Seu Antônio Carlos de Oliveira Marra, eu tenho uma pergunta, na verdade duas. A primeira delas é em relação às emendas impositivas. Se houve aí alguma organização, o que a gente viu esse ano? Que nós indicamos, né, os locais para onde nós queríamos destinar as emendas, depois elas voltaram para a nossa casa para ter aí autorização legislativa, abertura de crédito. E eu queria saber como está sendo programada para elas virem saída, para que elas saiam aqui da Câmara com a dotação própria, para elas não terem que voltar de novo para abertura de crédito especial, nem autorização legislativa, já que a natureza dela é uma emenda impositiva e não como foi movimentada este ano. Acredito que por ser o primeiro ano, ainda haviam algumas dúvidas, e em especial aquelas procedimentais. E a segunda pergunta que eu vi ali falou em atividade delegada, mas eu não vi o Prolabore. Eu não sei se eles estavam juntos ou se como que vai ser definido essa diretriz em relação ao Prolabore. Vai continuar, não vai continuar, já que eu não vi no exposto. Obrigada.
Bom, Eu vou começar pela pergunta número 2
é mais fácil de responder.
Pergunta com relação à atividade delegada. Aquele é o título do programa. Ali está depois estabelecida a atividade delegada propriamente dita, a atividade delegada rural e urbana e também o prolabore. Está dentro daquele contexto, depois vai ser valorizado dentro do orçamento. Então, elas elas são necessárias, há uma utilidade muito grande para a prestação de serviço da população, e elas estão inseridas dentro da LDO. Tá? Então, elas estão quase uma necessidade corrente já, né? Todos os anos eu acredito que vai haver essa necessidade. Tá? Então, elas estão inseridas lá, as três atividades, sendo atividade delegada. Com relação às emendas impositivas, emenda impositiva, de um modo geral, pelo menos para nós todos aqui, penso que para nós todos, que eu digo da secretaria e do governo, da gestão do prefeito, é um assunto bem novo. Assunto novo, nós estamos caminhando com ele, e os vereadores estão participando efetivamente disso, né, de toda a apresentação que foi feita das emendas, a proporcionalidade, o valor reservado no orçamento, para que ela pudesse ser executada agora, durante o ano que está de 2024. A forma de execução dessa emenda impositiva, na minha concepção, ela teria que ter sido, como foi feito, ela teria que ter sido feito a reserva no orçamento, e assim foi feito, lá dos valores de 1,2 destinados à saúde, que é mais 1,2 do orçamento, não, é 1,2 do total do orçamento, sendo 0,6% destinado diretamente à saúde, 0,6% para outras ações dentro do orçamento que é apresentado. Nós fizemos essa reserva. No primeiro momento, houve uma certa indecisão de como executar isso. Hoje, mais amadurecido, nós já sabemos que o ideal seria que esse ano não ocorreu assim. Né? O ano passado, quando nós elaboramos o orçamento, nós fizemos as reservas. O orçamento foi aprovado enquanto reserva orçamentária, dentro do título de emenda impositiva. E depois, a partir da elaboração, da autorização para começar a executar o orçamento, essa matéria volta para que os vereadores apresentem aonde eles vão fazer a utilização daquele 0,6, que é para normal, porque o primeiro já era para a saúde mesmo. Mas os vereadores também participaram. Olha, eu quero que incremente esse programa, eu quero que incremente essa ação. E assim foi feito. Está sendo feito. Tanto é que estão vindo agora as leis aqui para serem alterados o orçamento. O orçamento fez só uma reserva. Ele reservou o dinheiro. Está aqui o dinheiro, está reservado. Agora, as ações propriamente ditas, os vereadores vão resolver já na execução orçamentária. Então, quando começou a execução, as leis têm que vir para cá para cada vereador falar: olha, a minha emenda era para fazer, aplicar lá no aeroporto. No aeroporto. Ou para estimular, para implementar um programa de educação. Nós temos que cuidar daquela reserva que foi feita e jogar naquela dotação que vai ser executada, onde vão ser gerados os empenhos, as liquidações, os pagamentos, de acordo com a execução de cada uma delas. Essa ação que foi feita na segunda parte, eu digo que eu penso, porque nós estamos ainda nesse processo de amadurecimento, né? Eu penso que ela devia ser, agora, quando nós começarmos a elaborar o orçamento, a primeira coisa que nós fazemos é pegar o valor da reserva impositiva e salvaguardar ele, para carimbar esse dinheiro como remédio impositivo. Depois, quando a lei orçamentária, a proposta orçamentária vier para ser votada, aí sim os vereadores já deveriam estar com os programas mais ou menos elaborados e aí já fazer a alteração para que a lei orçamentária já fosse
de uma forma mais definitiva com relação à emenda impositiva. Isso, ela já saia dentro do programa. Aí ele evita elas voltarem para ser tiradas de lá e posta aqui. Tirado da reserva que nós fizemos para a efetivação do gasto naquela secretaria, naquele programa, naquela dotação específica. Né? Porque é quando nós fazemos a reserva, isso é obrigatório, quando nós fazemos a reserva, nós separamos o dinheiro e falamos, ó, isso aqui é da emenda impositiva. Nós olhamos todo o orçamento e é salvaguardado aqui para que vocês façam a utilização. Né? De qualquer forma, mesmo ocorrendo da forma como eu estou colocando para vocês, isso não vai impedir de que alguma dotação tenha que ser criada na execução orçamentária. E pode haver alguma emenda impositiva que tenha inviabilidade técnica, tenha inviabilidade econômica, financeira. Então, aí nós vamos fazer esse ajuste já durante a execução. Tá? E não durante a discussão que vocês fazem, a aprovação que vocês fazem da lei orçamentária lá para o finalzinho de novembro. Acredito que respondi.
É, e em relação à bolsa atirador? Tem previsão?
Olha, dentro do programa que está estabelecido, não há previsão ainda. Tá? Até porque existe uma priorização da manutenção de todas as despesas, todos os programas que estão em execução esse ano, para que eles passem para o ano que vem, para a gente valorizar isso tudo. E na valorização, programas podem ser suprimidos, diminuídos e acrescentados.
Alguma coisa, vereador?
Situação do Vale Alimentação do Servidor, alguma novidade, meio do caminho, como que está essa parte? Vale Alimentação.
O Vale Alimentação segue o mesmo critério. Tá? Ele vai se manter, nós não temos a menor dúvida. A dúvida que o vereador coloca é com relação ao seu valor. Vai depender também da previsão de arrecadação. E a previsão de arrecadação, se as previsões são determinam uma arrecadação que comporte fazer o comprometimento de um valor maior para o Vale Alimentação, com certeza vai estar lá estabelecido.
Não havendo mais oradores inscritos, nem questionamentos, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Obrigada a todos que participaram deste ato, em especial aos funcionários da Secretaria da Fazenda, que tiveram uma performance muito boa e esclarecedora. Muito obrigada.